Olá, pessoas. Eu sou a professora Perpétua Cardim e hoje vamos trilhar o conhecimento falando sobre Semana de Arte Moderna e alguns escritores desse período. O modernismo brasileiro iniciou-se oficialmente em 1922, com a realização da Semana de Arte Moderna. Porém, desde a década de 1910, já vinham ocorrendo manifestações artísticas de um grupo que formava a vanguarda modernista brasileira. Quem eram esses escritores? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel de Carvalho, Manuel Bandeira e alguns pintores, como Anita Malfatti e de Cavalcanti. A primeira geração da literatura modernista foi chamada de fase heróica, ou geração de 22, e ela dá continuidade às ideias difundidas por essa Semana de Arte Moderna, e vai se estender até 1930, quando a literatura passa a tomar outra direção. Esse período foi marcado pela publicação de várias revistas, manifestos literários e obras literárias. Um fato marcante desse período foi a exposição da pintora paulista Anita Malfatti, realizada em 1917, que provocou, por parte do escritor e crítico de jornal, o jornal O Estado de São Paulo, Monteiro Lobato. Ele criticou violentamente Anita Malfatti e escreveu no jornal uma crítica intitulada Paranoia ou Mistificação. É provável que, em 1917, a própria Anita Malfatti não tivesse consciência do significado histórico que sua exposição ganharia. A verdade é que ela, então com 28 anos, assumiu sozinha a liderança da renovação das artes plásticas no Brasil. Infelizmente, talvez por não ter preparo ou maturidade suficiente para suportar as críticas de Lobato e de outros intelectuais, bem como as pressões familiares e insegurança financeira, a pintora aos poucos abandonou o espírito vanguardista e experimental dos seus trabalhos iniciais e passou a fazer uma pintura bem comportada, com características impressionistas e realistas. E assim, perdeu o papel de liderança que naturalmente conquistara. A Semana de Arte Moderna foi extremamente importante, mas ela foi vista isoladamente. E, naquela época, disseram que ela não deveria merecer tanta atenção. Os jornais da época não lhe dedicavam mais do que algumas poucas colunas e a opinião pública ficou distante. Seus participantes não tinham sequer um projeto artístico comum. Unia-os apenas o sentimento de liberdade de criação e o desejo fervoroso de romper com a cultura tradicional. Foi, portanto, um acontecimento bastante restrito aos meios artísticos, principalmente de São Paulo. A Semana de Arte Moderna também aproximou artistas de diferentes áreas, escritores, poetas, pintores, escultores, arquitetos, músicos e bailarinos. Permitiu o intercâmbio de ideias e de técnicas, o que ampliaria os diversos ramos artísticos e os atualizaria em relação ao que se fazia na Europa. Os reflexos da semana fizeram-se sentir em todo o decorrer dos anos de 1920, atravessaram a década de 1930 e, de alguma forma, têm relação com a arte que se faz hoje. Um dos grandes nomes dessa literatura de 22 foi Oswald de Andrade. Esse escritor teve participação decisiva na implantação do modernismo no Brasil. Ele foi o autor do Manifesto da Poesia para o Brasil e o Manifesto Antropofágico, cujas ideias, em introduziu um novo tipo de nacionalismo em nossa literatura, mais crítico e menos xenófobo. No período em que teve casado com Patrícia Galvão, também conhecida como Pagu, quando juntos militaram no Partido Comunista, nasceu um romance que foi muito importante na carreira dele, que foi o Serafim Ponte, e uma grande peça teatral, que foi o Rei da Vela. Suas ideias de antropofagia cultural tiveram desdobramentos décadas depois. Oswald de Andrade era um poeta, romancista, dramaturgo e originário de uma família rica. Fez várias viagens à Europa, onde teve contato com os principais artistas de vanguarda. Foi um dos criadores do movimento Pau Brasil e Antropofagia. Oswald casou com Tarsila do Amaral em 1926 e, em 1930, com Patrícia Galvão Pagu, que era uma militante comunista. Ambos pertenceram ao Partido Comunista e militaram nos meios operários. Um outro autor que teve destaque nesse período foi o Mário de Andrade. Mário de Andrade, ele era um contista, romancista, crítico literário e teórico da literatura. Era um estudioso, se destacou como músico, musicólogo, folclorista e etnógrafo. Dedicou sua vida aos estudos da cultura brasileira. Documentou ritmos musicais, danças e festas religiosas. Nos anos 20, exerceu um papel de liderança entre os escritores modernistas. Sua grande obra foi Macunaíma. Foi sua obra mais conhecida. E o que chamou a atenção nessa obra é que o herói lendário não era propriamente um herói tradicional, mas era um anti-herói, né? Porque Macunaíma, de acordo com a lenda, era preguiçoso, mentiroso, covarde, manhoso e sensual. Para Mário, Macunaíma podia ser visto como o próprio retrato do brasileiro ou dos povos americanos em geral, que, segundo ele, eram povos sem nenhum caráter. Do ponto de vista linguístico, essa obra, Macunaíma, reúne uma profusão de variedades linguísticas, com a presença de regionalismo, de gíria, da linguagem acadêmica, tratada de modo paródico e irônico. Outro autor super importante, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é considerado um dos principais poetas da literatura brasileira e um dos melhores em nossa língua. Ele foi poeta, professor de literatura, crítico literário, tradutor. Sua primeira publicação, Cinza das Horas, trazia influências do parnasianismo e do simbolismo. Ele não chegou a participar diretamente da Semana de Arte Moderna, mas enviou ao evento o poema Os Sapos, que foi lido por Ronald Carvalho, provocando apupos da plateia. Foi mestre do verso livre, de temas prosaicos extraídos do cotidiano. Marcado pela tuberculose, sua poesia apresenta reflexões sobre a vida e a morte, sobre a solidão e a condição humana. A infância e a saudade também fazem parte de seus temas preferidos. Como poucos, explorou formas, ritmos e sonoridades na poesia, demonstrando ter pleno domínio das técnicas poéticas e um vasto conhecimento da poesia universal. Vamos conversar mais sobre isso na nossa aula ao vivo?